Audiobook grátis apresenta continuação do Portugal Enfermo. Por vícios e abusos de ambos os sexos. Partícula 2. Dedicado ao senhor José Luiz Berner, cônsul de SM Siciliana. Por José Daniel Rodrigues da Costa. Entre os pastores do Tejo. Josino Leiriense. Lisboa, na impressão regia. Ano 1820. Com licença. Em louvor do autor, um gênio dado às musas, bem conhecido e muito aplicado, mandou o seguinte. Madrigal. Musa, disse ao gentil Clio um dia, pois que ao jovial Josino a palma deste da imortal poesia, mimoso dom divino, com que louva a virtude, o vício prostra, e aponta as causas, e os efeitos mostra da decadência nossa dame também, que eu possa, cantando vate, que do seu nos veio. Basta, me torna Clio suas obras, e não louvor alheio, são o seu elogio. Campelo. Chama-se a isto rum. Prólogo. Curioso leitor, ou ouvidor, que não te escandalizo neste segundo nome, porque também ri de lugar de letras, consta este folheto da segunda parte de Portugal Enfermo por Vícios e Abusos, continua na mesma crítica, na mesma boa moral, e com a acostumada jovialidade. Mas se ainda assim mesmo achares este folheto sem sal, dá-lhe alguma desculpa porque foi acabado agora, e por isso vai muito fresco. Primeiro que o publicasse, fui consultar, como costumo em todas as minhas obras, seguindo o preceito dos nossos antigos mestres, com talentos superiores aos meus, judiciosos, e de bom critério, que com sinceridade me asseveraram que este folheto levava vantagem ao primeiro. Si ita e, fiat. Não passaram de 4 até 5 gênios mordazes, que não lhe podendo por outro defeito, foram publicando que a obra não era minha, a ver se isto pegava, como pegou a moda do tiroliro por toda parte. Ora vejam vossas mercês, pelo amor de Deus, que tal ficaria eu quando me disserão. A obra não será minha mais. O primeiro folheto imprimiu-se, e reimprimiu-se, e eu recebi o producto de 1.500 folhetos. Talvez que estes indivíduos campem melhor no público com cavalos emprestados, trastes e dinheiros alheios, do que eu com versos de outrem. Nunca fui plagiário, antes os tenho encontrado de obras minhas, e desde a primeira, que imprimi, que foi a obra dos opios, ainda não mudei de estilo porque me não acho com forças para imitar os guindados do tempo. Leitor, o primeiro parágrafo pertence-te, o segundo pertence aos 4 ou 5 ruminadores, que com caráter de mal-intencionados zoilos, mastigam toda a qualidade de papel, como fazem os que enjoam pelo mar, e diz muita gente boa ser isto um remédio contra os enjoos, ou que eu dou quase por certo, porque já o vi verificado em várias senhoras, que são as que enjoam no mar com mais facilidade. Aqui acabou o prólogo de repente. Coitado! Ainda há pouco tempo estava de perfeita saúde. Que não somos nada neste mundo, este prólogo prova porque, também na minha estimação, tornou-se em nada, e foi-se sem se despedir no latino idioma, como os outros prólogos fazem talvez por não entender mais. Agora, leitor, com ingenuidade dirá-se a obra em si alguma coisa. Vale em português. Portugal Enfermo pelos Vícios e Abusos. Não sou poeta de palavras crespas, com que alguns dão picadas, como vespas, e nos zunzum de termos exquisitos, só fazem o zunido dos mosquitos. Não escrevo por cifra, nem por cetra, nem sei falar, senão ao pé da letra. Do autor. Portugal, Portugal, não te conheço? Vives esmorecido, e eu esmoreço, vendo-te com achaque tão profundo, que pouco já figuras neste mundo, perdeste toda a tua bizarria, as famílias perderam a alegria, todos andam de caras tristes, serias, não ouço senão prantos de misérias, ficará só com casas, mas sem gente, pois muitos, de paixão, já vão morrendo porque com a desgraça não podendo, caloteão, mendigão, degenerão, e só na morte o seu descanso esperão. Não se encontra em ti outro desafogo, que não seja o do jogo, 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 que ri onde ainda aparece algum dinheiro, e já se faz ofício de banqueiro, nele se encartam mais os ajudantes, sócios olheiros, sempre vigilantes, qual rapaz, que nas terras põe gaiola, onde pássaro mestre desenrola agradável gorjeio, com que chama, e as aves novas faz cair na trama das varas enviscadas da costela, assim subtil banqueiro arma a esparrela, sendo pássaro mestre, que apresenta de de moedas em cruzos mais de 80, que estão chamando ao visco os coitadinhos, os quais lhe vão cair. Pobres patinhos! Que quando o caso em sortes bem não corra, o seu, e alheio vai tudo a desforra. Hoje em qualquer função por essas salas, depois do chá, escutam-se estas falas, a senhora quer ronda, ou quer banquinha. Vão-se chegando a mãe, tia, e sobrinha, e por desgraça, aqui fique entre nós, até para a ronda vão mesmo as avós, quejilando que tem cartas na mão, que a primeira ainda deu, segunda não, e se por rumo acaso deu segunda, era vez de a pespegar recebe tunda porque sucede às vezes, coisa rara, recolher ainda menos que parara, e atribui logo ao corte da velhinha ser a sorte com ele tão mesquinha. Em outra sala estão tafuis armados de copos novos, grosas de bons dados, 13 primeiro que 8, barro, topo, levou 3 onças de ouro, passa o copo. Busca para o passar qualquer aresto, que o parceiro não quer jogo de resto. Dinheiro só se vê nestes combates, e em cartuchos nas lojas dos rebates, ou seja em batizado, ou casamento, função danos, ou outro ajuntamento, com outra qualquer coisa não se atina, vai-se seguindo sempre esta rotina até depois de rumo enterro uns enojados em casa do defunto os vi sentados jogando voltarete com franqueza, para se distrair mais a tristeza. Esta paixão, que ri hoje dominante, e nisto ri que a função se faz brilhante, sendo do Alcorão que no outro dia se murmure de quem nela perdia, dizendo-se, fulano perdeu muito. Cento e tantos mil reis tinha ele junto, em menos de uma hora, mais virou, perdeu o ganho, e a bolsa despejou. Rum fulano de tal, que apareceu, esse quanto puxou tudo perdeu. Cento e tantas moedas lá de serão, fora 50 mais, que se não derão. Aonde, Portugal, estão sumidos teus entretenimentos divertidos? Aonde estão as áreas, as modinhas, os quartetos, que ao cravo sempre tinhas? Os graves minuetes bem dançados, pelas regras da dança executados. E no intervalo a dama mais discreta, dando mote engenhoso ao bom poeta que em sonetos, e decimas galantes, pareciam às horas uns instantes. Estão divertimentos tão luzidos a baralhos de cartas reduzidos mais se julgas que nisso te confortas, verás que o jogo te há de pôr por portas. Portugal, Portugal! Não te conheço. De te ver nesse estado desfaleço. Quanto mais faltas vejo de dinheiro, mais vejo pôr-se o luxo de poleiro. Até nos tratamentos tenho visto coisas que fazem rir no meio disto. Ninguém, vossa mercê, quer hoje em dia, hão de dar-lhe por força senhoria, e por maior nobreza, e mais decência, já puxa a senhoria uma excelência. Tem este desacordo muita gente, mesmo sem nada ter com que a sustente, sem rendas, nem brasões, tudo devendo, desta hora popular se vão mantendo e a quem nesta mania assim se ceva, ninguém lhe vá lembrar Adão, e Eva. E que direi dos dons? Parecem praga. Em qualquer parte o dom nasce, e propaga. Há dons já muito velhos, outros novos, além dos dons, que estão ainda nos ovos, e se a menina em prenda se afamou, o dom sai logo à luz, não se gorou. Eu vejo pais as filhas embutindo a escolha de convento, persuadindo que passa a vida santa, e descansada quem vive no mosteiro clausurada. E caminhando vão por este trilho, para que boa casa fique ao filho, fazendo professar as inocentes com festas, e visitas de parentes. Enquanto os pais são vivos bem vai tudo, as mesadas se cobram a miúdo vive uma freira em paz com alegria conformando-se rum dia, e outro dia. Mas em morrendo os pais tudo vai mal, nem pelo São João, nem no Natal se faz a pobre freira pagamento, até ficar em total esquecimento que o irmão, das mesadas incumbido, cuida só em fazer o seu partido, destrói a casa toda, como louco, que para nutrir vícios tudo ri pouco fica miséria freira mendigando pelas outras, que estão também penando. Repetindo escrever a quem conhece, até ver quem de seu mal se compadece. Aqui temos os grandes benefícios, que os pais fazem com estes sacrifícios, obrigando a clausura, e profissão quem nunca teve aquela vocação sem ver que só aceita a divindade esta vida abraçada por vontade que uma freira, por força ali metida, a mal dizer se leva sempre a vida. E armou-se rede tal com este dolo, para se regalar rum filho tolo, que estraga tudo, sem de se ter dó, ficando todos pobres, como Jó. Eu vejo as circunstâncias malignadas, as origens dos ganhos estagnadas, os gêneros subindo, nós descendo, ora tristes chorando, ora gemendo. Precisa-se dinheiro, não o temos e por desgraça nossa até já vemos os meios de o haver dificultosos. Mas entretanto os homens viciosos não querem conhecer esta diferença. Não há flagelo alheio que os convença a regular a vida de outro modo, não se apartam daquele mesmo engodo. O mal encaminhado continua, gastando o que não tem, que ribalda sua. Deixa a mulher sem pão, filho sem fato e a moça desfrutando rum grande trato, sem ver que uma mulher desonestada não tem caráter firme, ri descarada, pois basta a causa ser, como ri sabido, da mulher viver mal com seu marido. Estas loucas ruínas são do homem, que quantos reais tem tudo lhe comem e porque para tanto não tem rendas, de ladrão muito subtil nos mostra as prendas, qual fogo, que devora quanto apanha, com o que não ri seu também se amanha e quando se descobre, e se receia, ou quebra, ou foge, ou vai a uma cadeia. O que joga, e que em jogos passa a vida, joga sem conta, peso, nem medida o que se trata bem, e dá jantares, em funções tudo vai por esses ares o que tem outros vícios adotado, porque neles está habituado, nutri-los ri o seu mais belo vinho, nem o tempo lhe ensina outro caminho não há destes rum só, que se contenha, antes nestas despesas mais se empenha e não sabendo donde lhe onde vir, como quer as basofias acudir, fingindo que a escassez lhe não faz moça, e que ainda tem dinheiro, com que possa ostentar o que dantes ostentava, o remate refurtar, pois não o cava. Portugal, Portugal! Não te conheço. Cada vez mais de ti me compadeço. Eu vejo umas famílias torineiras, que nunca em suas casas são festeiras, ajustam as funções botando a ideia a terem mesa posta em casa alheia. Riu-se muito, bastante se brincou a família da casa rica o pagou. A noite foi da véspera perdida, só para se acudir com tanta lida às massas, aos recheios, aos guisados, a depenar as aves, aos assados, às criadinhas postas aos fogões, padecendo depois constipações, que todas trabalharam na oficina, para pronta se pôr a papa fina. Quando o dono da casa sente a asneira, já não pode sair da ratoeira mais, ri bem bom que assim fique ensinado, para vir a ser mais acautelado, e fugir dos ajustes puxativos, feitos por certos gênios logrativos, promptos para banquetes, onde os há, porém que em suas casas só dão chá. Eu vejo certos homens costumados a mostrarem-se muito desvairados a coisa alguma prestam atenção nas coisas de maior ponderação com chufas, e risadas só respondem, e às vezes muitas neira nisto escondem por sistema, por vício, ou por maldade fogem de conversar com seriedade, de todas as perguntas fazem mofa, só por tratarem tudo de galhofa deixando os dependentes mais aflitos, por verem termos tais tão esquisitos, sujeitam-se, calando, os que dependem, mas ficam em jejum no que pretendem. Homens assim não são muito seguros, que trazem a cabeça sempre a juros. Cuidado lhes não dá o alheio interesse, pobre de quem depende, e quem padece. Eu vejo muitas casas de partidas, que são com as dos doudos parecidas. Vêm entrando com a noite os assignantes, passam em conversar breves instantes. A prima conta à prima o mau sucesso de uma esperta gatinha cor de gesso, com malhas no focinho, e no costado, que fazem o animal muito engraçado, relata o muito amor, que ela lhe tem, enlevada naquele bom desdém. Sai dali logo dona presumida, meia tafula, meia convertida, que ao certo ninguém sabe ainda entendê-la, se ela ri que deixa o mundo, ou ele a ela, e diz que tem por coisa do demônio haver homem, que fuja ao matrimônio. Como a matéria rivasta, vai durando, uns metendo em questões, outros mofando. Chega o chá com as fatias transparentes, que lhes ficam pegadas pelos dentes. Assim se passa aquele bocadinho, até que as bancas se põem para o joguinho. Então Rick, a criada da cozinha desenferruja, lingoa com a vizinha. Então Rick, outra porta do jardim de seus amores vai tratar o fim, e a velha preta chaminé, qual mono, sempre a cabecear, podre de sono porque os donos da casa divertidos, da partida tirar querem partidos. Nada os pode fazer deixar o jogo, só vindo-lhes dizer que em casa há fogo e enquanto se entretém com este aresto, fica à vontade da família o resto que por isso da casa mal guardada se tem visto fugir filha, ou criada ou suceder a alguma rapariga ou que a decência manda que eu não diga. Muita cautela, e não facilidades, evita nas famílias novidades porque donas de casa não previstas, que não sabem deitar por tudo vistas, sem determinação, amanho, e zelo, onde achar muito roubo, e desmazelo, nos armários mil coisas estruídas, as casas interiores nem varridas, sobejos de comer dentro do cobre, por se não dar de esmola tempo ao pobre, sem duração a roupa, nem asseio, as lingoas das criadas sem ter freio pouco, e pouco a dispensa dizimada a louça fina escondida por quebrada e os vexados maridos com prudência. dizendo lá consigo, ora paciência. Porque se ralhão, são insuportáveis, se fecham tudo, são uns miseráveis, se trombudos, são mal encaminhados, se castigão, são homens mal criados se elas querem somente andar nas palmas, e os maridos, que peçam para as almas se contanto que ande sempre a bolsa aberta, que ri quando com marido bom se acerta. Conheço que há famílias de bom porte não ri nestas que assenta este meu corte, nem as outras também me determino levando nesta crítica destino. Atiro estes meus botes não pequenos, porque o mundo tem disto mais, ou menos. Eu vejo uns homens ricos sufocados, até da sombra dos mais desconfiados, que vão, por ver se fica bem segura, mil vezes apalpar a fechadura da burra, que num lado tem da cama, temendo da família alguma trama aí homens tais, afogados em riquezas, raras vezes se lembram da pobreza vavendo casas tão necessitadas, nunca por eles são remediadas, por mais ouro, que tenham, que lhe sobre, ri raro quando dão dez reis a rum pobre. Rum só rasgo não tem de caridade para a triste viúva, ou orfandade. Não sei que contas fazem homens tais ajuntando, e escondendo os cabedais. Morrem até sem fazerem testamento, expirando num trato mais nojento, depois de vida sórdida, e mesquinha, que nem mandam comprar uma galinha. E vão-se deste mundo rebolindo, enquanto deles fica o mundo rindo, acabam suportando aquela surra, botando sempre os olhos para a burra. Ora descanse em paz, senhor defunto cá fica quem lhe espalhe o que tem junto. Eu vejo certos homens sistemáticos, que em tudo quanto pensam são fanáticos, cada fala ri o estrondo de uma bomba, até parecem ter de porco tromba falam pouco, e não gostam de ouvir nada, tudo quanto se diz todos enfada. Rum cavaleiro deste paladar na loja de rum barbeiro foi entrar. O mestre fez-lhe a barba incontinente, mas no muito falar impertinente. Feita a barba, o soturno cavalheiro disse ao tal falador mestre barbeiro, pois que o vejo verboso em novidades, e em discursos de várias qualidades, queira dizer-me, que saber preciso, qual rio animal de mais juízo? Que era o boi, respondeu o mestre pronto. Isso somente expressa rum homem tonto, lhe disse o cavalheiro, e não cuidava que uma resposta avessa assim me dava. Tornou-lhe o mestre, riu cão ao dono grato. Também não acertou por mentecapto, lhe disse o cavalheiro, ouça-me atento, para tirar daqui rum documento. O bode riu o animal nada ignorante, porque sendo de barbas abundante, tendo-as compridas, nunca as quis fazer, somente por barbeiros não sofrer. Assim ficou o mestre corrigido, para serem falar mais comedido. Portugal, Portugal! Não te conheço. E quanto tu padeces, eu padeço. Pois te vejo mais triste do que o dia de invernosa estação. Quem tal diria? Andas debilitado, empobrecido, saudoso, sem descanso, e esmorecido. O teu Xavier de Matos bem falou, no galante soneto, que traçou, quando disse com arte, e natureza, que da soturna imagem da tristeza era rum retrato vivo, e verdadeiro qualquer homem de bem sem ter dinheiro cuja falta tem feito no presente a ruína fatal de tanta gente. Mas no meio de quanto se padece, um gênio criador nos aparece, que por nossa fortuna nos oferta. Uma bem importante descoberta, e bem se deixa ver no raro invento o quanto pode rum homem de talento. De bons engenhos nasce a emulação, com que se aperfeiçoa uma nação. Receba parabéns toda a cidade de uma coisa de tanta utilidade. Não suponham que ri plano, ou são maneiras da ferrugem tirar as oliveiras, não cuidem que ri fazer dar direção rum viajante a iril ao seu balão, nem deve presumir também o povo que tem de guarda-quedas mou de novo, este invento os perigos acautela, mas em substancia ri coisa muito singela. Agora me parece estar ouvindo o leitor curioso serio, ou rindo, dizer-me ou assentado, ou posto em pé, basta de franja, acabe, diga o que ri. Ora eu satisfaço, arrum fulano dos que vestem casaca de bom pano, que por ideia sua, e risco seu para uma tenaz o molde deu. Eu a vi, a qual era fabricada de rum poído metal, obra seada, rum destes ferros de encrespar cabelo ri mesmo da tenaz fiel modelo. De curioso eu, que o traste via, logo quis indagar de que servia. Disse-me o inventor que fora feito por servir a quem fuma de proveito, que o lume no cigarro mais atura, uma vez que a tenaz ri que o segura que faz esta invenção perder os medos aos cigarristas de queimar os dedos que os mouros têm cachimbos de uma vara, que a tenaz reaceio, e moda rara, Agora se descobrem novas minas, com outras invenções mais genuínas se já temos rum moinho de vapor, que o de vento não moe talvez melhor. De vapor hão de haver carros também, nas Sejes eu espero mesmo trem. Se a coisa for feliz, e se pegar, muitas coisas havemos de poupar. Os machos, desta sorte, escusos são, onde ficarem bestas de ceirão não terão preço a palha, nem cevada. Se chego a ver tal maquina ultimada, afectando de grande personagem, protesto sempre andar de carruagem. Grande coisa de ser, se inventar o modo do vapor nos sustentar. Despeço-me de açougues, e ribeira, e digo adeus à Praça da Figueira. Ri tudo isto bem bom, mais o pior ri faltar o dinheiro no melhor. E assim como nas Caldas toda a gente se anda sempre queixando de doente, nós aqui com a mesma singeleza, só ouvimos clamores de pobreza, moléstia, que amofina, e que faz tédio, que nem nas Caldas pode achar remédio. Luxo, e mais luxo, podres, e mais podres, tudo cheio de vento, como os odres. Há uns homens sagazes de tal sorte, que desfrutarem muito rio seu forte pois no ramo, em que lhe dão, e em que estão, não deixam escapar ocasião, vão se enchendo, e fazendo caramunha, só para que ninguém lhes veja a unha, mostram-se muito zelosos com sistemas, mas têm sempre o seu ovo duas gemas. E aqui fica a razão verificada de uns virem a ter tudo, e outros nada. A uns tudo lhes vai bater a porta, a outros não passam já da cepa torta. Isto mesmo sucede a mais de mil, e eu comparo estas coisas a rum funil. O que pode beber pelo bocal, sacia-se, e não vai de todo mal, e quem pelo canudo sorve o vinho, tira quinhão, porém muito mesquinho. Portugal, Portugal. O que bem pensa, tem encontrado em ti grande diferença. Perdeste em alguns homens a verdade, que dava sempre toma à sociedade. Em poucas partes a palavra firme, e não falta com que isto se confirme. A minha musa de apontar se isenta, melhor o há de aplicar quem o experimenta. Eu admiro nos homens hoje em dia de tocar os extremos a mania. Que o perdulários gastam quanto têm, fazendo mal a si, e aos outros bem voltão mesquinhos são, tão acanhados, que nem bons dias dão, por serem dados. Pouco briosos são, faltos de ações, remoques não lhes fazem vexações, nada querem, que custe rum só vintém, só o que ri de tola lhe sabe bem. Não querem acertar no meio termo estes, e outros que tais te põem enfermo. Os homens de algum dia praticavam a boa educação que os pais lhes davam, mais hoje alguns modernos estou vendo, que logrativos vão o tempo enchendo, porque o que de espertezas mais se jacta, engana aquele mesmo com quem trata. Tem-se hoje descoberto novos trilhos, nem a filhos por pais, nem pais por filhos, não vejo senão gênios desiguais, usam todos de termos muito gerais, verbigratia, desejo-lhe prestar se precisar de mim, há de me achar, conheça que sou sempre seu amigo em tudo o que eu puder, conte comigo. Tudo palavras ocas, sem substância, dita sem fé, com arte, e sem constância. Também vejo alguns homens em balanças navegando no mar só de esperanças, figurões, que povoam este mundo, mas têm os fundos seus todos no fundo. Abauroam com a gente empavesados, enquanto se não mostram naufragados, depois são qual a uva já passada, que mostra baga, e pele, e sumo nada. Portugal, tu tens tido alguma gente, que se tem feito assim, e há-te doente. Muita especulação vejo fazer, que em lugar de lucrar, bota a perder, pois de ter perda certa não se isenta quem para tirar desde spende 80. Portugal, Portugal. Não te conheço. Que me fazes tristeza te confesso. Homens há mais nocivos do que a peste, e senhoras também de gênio agreste, enfadão-se com todos, e contudo, e parece que o fazem por estudo. Não cessam de ralhar, e de moer as famílias, por dar-lhes que sofrer, trazem a casa toda em labirinto, pela condição áspera, que pinto. Também homens encontro de tal modo, que assentão que rija seu o mundo todo umas caras, que estão sempre estanhadas, que o riem muito, ou são embuziadas. Com condições assim não há quem possa, a repreensão não vexa, nem faz moça. Isto nasce dos mimos, que lhes dão nas faltas da primeira educação. Vejo uns homens também afeminados, no gesto, e no falar muito afectados, todos sentimentais, cheios de nicas, que algum dia chamavam-se maricas, mas assentaram hoje bons engenhos, que deviam chamar-se homens gamenhos. A origem deste nome bem se aponta num caso jovial, que aí se conta. são recomenda vez tais figuras nos trejeitos, e vãs caricaturas té mastigão fazendo muito momo cheiroso indiano cardamomo, o qual trazem na boca largas horas, para terem bom bafo entre as senhoras nem perdoam ao seu mestre barbeiro a dedada de banha de bom cheiro. E já houve rum, que tendo a irmã de parto, e entrando casualmente no seu quarto, o cheiro da tal banha muito ativo da pobre endodecer foi o motivo. Antes do terremoto se muniam de pastilhas de cheiro, que traziam, em pivete, e em almíscar enfrascados, pareciam de alcorce ser formados. Destas verdades não se escandalizem, que ainda há velhos vivos, que isto dizem. Então eram faceiras, e casquilhos no princípio da moda dos polvilhos pelos tempos vieram a peraltas, mas hoje são tafues, e alguns com faltas, os quais agora têm por maravilha a barriga apertarem com uma cilha, enfivelada com tal arte, e jeito, que a barriga se encolha, e alteia o peito porque querem mostrar que podem ter perfeitos patriotismos de mulher. Que errei esta palavra não se pense pois vem na biblioteca tafulense com pitel, com pinóia, com chalaça, cucanha, mujangué, caurim, que embaça e para o peito ter maior altura, e mostrar o que querem na figura, dão aos seus alfaiates a matraca de almofadar as bandas da casaca. Ora em trazer em cilha acho razão, visto haver ferradura por tacão. São estas invenções todas de fora, nós somos de outros reinos firmes cora. Os mais aprestes eles virão vindo, pois que as outras nações ficam se rindo, mandando engodos tais a Portugal por somas de dinheiro em bom metal. Tomara persuadir aos que usam disto que usassem o que há muitos tenho visto, nas modas meio termo, e na despesa, e nada de emendar a natureza. Deixemos que rum tal cestro as damas tomem que a perfeição do homem ri ser homem, e não trazer pescoço almofadado, tingir cabelo já esbranquiçado, ou por grande chino da cor da amora com as belezas mui brancas, e de fora, como vejo aos que são de meia idade filho só do amor próprio, e da vaidade, com outros desacordos deste lote, que de certo não falta quem os note, e que direi de velhos enfeitados, que são a rum cepo bem assemelhados. Assim como eu, que o digo, a quem os anos feito rumo espelho tem de desenganos, mas se viúvo estou, e já maduro, viúvo ficarei pelo seguro. Não obstante eles verem-se encolhidos, de pernas a vergarem carcomidos, assim mesmo meninas vão buscar, querendo-lhes fazer seu pé d'altar, sem se lembrarem que uma franga nova atira com rum velho para a cova. Se buscassem dos anos a igualdade, ainda lhes perdoaria a leviandade mais quererem que as pobres raparigas, que por pouco escaparam das bexigas, atrás de algum vintém vão à lambugem, e que morram de nojo, e de rabugem. Não posso levar tal a paciência. Amor isto não ri, conveniência. Que em casamentos tais bem se conhece serem elas escravas do interesse. Que prazer pode ter muito a seu salvo a que se liga rum velho xoxo e calvo. Ri muito natural mais lhe aborreça, se calvo for de quanto há na cabeça pois velho, que namora, e que se enlaça, tem a cabeça igual a uma cabaça aí porque a natureza lhe ri avessa, se tem dor de vazio ri na cabeça. Coitado! Na figura, em que se vê, já podiam chamar-lhe a morte em pé. Mas no dia do alegre casamento ressuscita com tal contentamento, que ri pena ter o velho, que faz riso. Ressurreição sem dia de juízo. Também noto que rum velho de algum dia para a terra curvado rique pendia, grossa bengala corpo ia sustendo, e sobre as costas a marra crescendo mais parece que a mesma natureza nos quer mostrar que nada tem firmeza pois que os velhos, a quem tudo desanda, andam hoje tombados a uma banda. Na velhice o estupor se reconcentra, e não torna a sair uma vez que entra. Por acaso algum dia se falava que em alguma pessoa estupor dava. Eu sim me enganarei, mas a juízo que nos vem este grande prejuízo do pão, do vinho, do vinagre, e azeite, quando gêneros tais levam enfeite. E se isto assim não ri, por que razão só em Lisboa há tal repetição? E lá fora nas vilas, e cidades são estas coisas umas raridades? Por que há lá menos gente? Não convence bem que ri muito natural que assim se pense. E hoje até na Flórida mocidade se está vendo uma tal calamidade mais os moços, além da razão dada, tem outra circunstância mais pesada, que rio irem por gosto aos sacrifícios, para as forças perderem pelos vícios. São a saudê, e o tempo dois objetos estimados dos homens circunspectos se diz a mocidade que também estas coisas em grande valor têm, porém com apetites, e loucuras enxadadas vão dar nas sepulturas. Rum perdeu a substancia, o outro a cor aquele anda tolhido de uma dor. E já tantas moléstias lhes acodem, que nem armas, nem letras seguir podem, sobrevindo-lhes tal debilidade, que não podem gozar de longa idade. Perdem filhos os pais, o rei vassalos, porque a chusma dos vícios vem cortá-los. Neles a mocidade rica se ilude para estrago do tempo, e dá saudê, preciosidades estas, que perdidas, não vemos com que possam ser supridas. Portugal, Portugal! Não te conheço. Do que és, e do que foste não me esqueço. Dos teus usos antigos te tiraste, e ri problema entre nós se melhoraste. Do que tinhas melhor já te esqueceste, e o que perder devias não perdeste. Puseste coisas mil em confusões das modas, que te vêm de outras nações, até desprezas o solido alimento, e por isso te vejo tão gosmento não tem senão defluxos catarrosos, indigestões, topores perigosos, com que continuamente te pranteas, fruto de altos jantares, grandes ceias, a 5 e 6 cobertas, e a pessoa, que a rum só prato que seja não perdoa. Rumo individua assim pai pai segundo, ri capaz de comer quanto há no mundo. Fica esmola pedir quem o suporta, tal gente longe vá da minha porta. Portugal, se na mesa cautelado a gula te vai pondo em triste estado, já nas casas de pasto frequentadas, já nas mesas dos ricos enfeitadas, mostras fastio a sopa, vaca, arroz, só queres fricassés, e fricandoço rosbife, que em sangue indo escorrendo, os estômagos vai assim perdendo rabiolos, fatia prussiana, pitéus de toda a casta de chanfana que a cozinheiro tal, tão delicado, que de folhas de parras faz guisado, mojangués, vários molhos, e frituras, leite creme, pudins, e outras misturas, compotas com as caldas refervidas, tudo isto pouco a pouco acaba as vidas. Depois tens nos cafés vastos licores, que alguns até se bebem pelas cores, rum porque ricor de rosa muito vivo, outro ser cor de goivo faz motivo de cravo, que agita, bem que esquenta, rum, que se estima de hortelã pimenta ou licor de canela, o marrasquino, licor de ouro também que ricaro, e fino. Eu ainda espero ver licor de cardos, de alfazema, tomilho, e lírios pardos. Sai rum tafu dali, que ri todo brasa se tomasse cantarides em casa, não julgava ficar assim tão forte quer conservar a vida, e busca morte. Se não se emenda disto, anda enganado, cuida que morre cru, morrendo assado. Portugal, em mil cousas tens mudado. Só te vejo aos abusos aferrado. Por exemplo, jogar-se tanto o intrudo, em que se insulta o homem mais sisudo, com água, pós, laranjas, pulhas, peças, em que aberto se tem tantas cabeças. Louvo que jantes bem nesses 3 dias, mas reprovo das ceias demasias. Pois come sem discurso, ou reflexão, para teres perigosa indigestão. Tens outro abuso, que ri serrar a velha, tolice, que não pode ter parelha para andarem por frios, e por lamas os homens a fugir das suas camas, fazendo levantar, vir à janela, para se constipar esta, e aquela, que sem juízo algum ama, e criada perdem a noite nessa mascarada, até que no outro dia a cozinheira dá ao demo tão grande baboseira, pois não podendo o sono disfarçar, deixou entrar o caturro no jantar. E que direi também das boas festas? Não devo criticar coisas como estas se porque trazem motivo muito sagrado, com que todo cristão, bem educado, deve ter alegria e grande glória em trazer tais motivos à memória. Mas quisera, encontrando-se as pessoas, que abraçando-se, dessem festas boas se que os que mais pudessem nestes dias, embora usassem grandes bizarrias, mandando, não bilhetes de presente, mas sim cousas, que alegrem o olho a gente, bons perus, porcos, patos, ou perdizes, 6 galinhas com 12 codornizes, tortas, pudins, pastéis, ou pastelões, finas broas, gostosos maçapões. Eis aqui umas festas de prazer, que são de consolar, e agradecer. Isto prova a amizade ser fiel, e val mais que tirinhas de papel, ou bilhetes de nomes em cartão, que os criados às vezes nem os dão, a sege muito fechada a porta chega a procurar aquele, que se nega aí muito digno ri de se notar o que de ambos devemos ajuizar no da sege bem rica e se suponha que de dar boas festas se envergonha porque vai tão fechado, e tão oculto, que parece que teme algum insulto. E esse, que em casa está, do amigo à espreita, em não falar lhe faz de uma desfeita. Por isso implicam tais formalidades com as bem reguladas amizades. Dizem que quanto mais se vai vivendo, mais coisas, nunca vistas, se vão vendo mais é outro conceito ri bem que forme, que quanto mais se vive, mais se dorme e dou esta razão, porque suponho que viver, e dormir ri tudo rum sonho. Sonho parece quanto vejo, e digo, além do quanto fica só comigo. Porém vamos a coisas divertidas, e falemos de velhas presumidas, que algumas há de tanta afectação, que por invencioneiras dão pensão. Uma velha viu tão melindrosa, que fugia do cheiro de uma rosa, dizendo-lhe exaltava logo o flato tão estragado estava aquele olfato. Succedo de visita ir esta lesma à casa de outra igual dona Ceresma a tempo que entrou logo outra visita de uma grave senhora, muito bonita, a qual tinha nas tranças espetada uma perfeita rosa avermelhada aí porque ao pé da velha se assentou. Logo a velha aos arrotos começou, dando desta moléstia por motivo daquela rosa o cheiro muito ativo, foi crescendo a aflição a mais e mais, e com afrontamentos grandes ais caiu do canapé torcida toda com uma convulsão destas da moda. Acode-lhe a senhora toda a pressa, que trazia a tal rosa na cabeça, dizendo que era seca, e que a comprara, por ser rosa de musgo, linda, e rara sobra feita por mão de uma francesa, que nas flores imita a natureza. Quando a velha ouviu tal, envergonhada, fingiu tornar-se com lã queimada aí foi então geral a zombaria, que fez da dita velha companhia. Eis aqui as moléstias, que dão riso, e a que se expõe com faltas de juízo as velhas infundidas em vaidade, que querem sempre estar na flor da idade que a velha, que no modo de trajar, presume as raparigas desbancar. Eu vejo raparigas enfeitadas, retóricas, porém pouco aplicadas, de orelha palavrinhas apanhando, com as quais aos tafus vão afectando. Uma carta veio de uma senhora, muito desvanecida de doutora, cuja carta era em verso, e era de amores, queixas de ausências, zelos raladores quando só tinha lido a mocetona as guerras de Alecrim, e Mangerona. A carta não me lembra até ao fim, porém o seu princípio vinha assim. De pungentes receios combatida, lembrando-me talvez o ser traída, o meu ciúme trepido, fervente adeja sobre mim avidamente, eu desafio a magoa, e a impaciência no campo dilatado de uma ausência, ululando, e exprimindo o sentimento, que me despenha em grande abatimento, anhelando apelar nesta fraqueza para o tribunal dúbio da fineza. Que tal foi este parto sem parteira? Ela chamou-lhe carta, eu chamo asneira. Não critico as senhoras instruídas em bons autores, e obras escolhidas, que com princípios bons de educação mostram que têm juízo, e têm lição, senhoras adiscretas, que nas falas tomaram muitos homens imitá-las. Também não noto aquelas coitadinhas, que lhe dão com dedal, agulha e linhas, vivem do bastidor, ou da almofada, que essas tempo não têm para mais nada. Só murmuro daquela não sisuda, que em 3 dias a forma as modas muda, que só cuida do luxo mui garrida, da beleza, que tem, desvanecida não lhe importa nem ler, nem trabalhar, e o que sabe ri somente namorar, de janela esperando os valdevinos, feitas uns papagaios femininos formosuras pasmadas quanto a mim, bem próprias para estátuas de jardim. Portugal, Portugal. Não te conheço. Cada vez te vou vendo mais avesso. Eu vejo também homens presumidos, com desvanecimento de instruído-se porém rirrum saber tão fofo, e escasso, que andam a tropeçar a cada passo. Criticam tudo, nada se respeita, sem saber onde tem a mão direita. Sofrer jamais se pode que a ignorância ou mérito confunda com a jactância. A ponto se me está representando rum caso, que nos vem aqui frisando, nosso insigne pintor Alexandrino falou ao preto velho pai Justino, para que lhe caiasse a propriedade de umas casas, que tinha na cidade. Caiou-lhe o preto à frente muito bem, e no fim não lhe quis levar vintém, dizendo que rumo a outro companheiro era desatenção levar dinheiro. Ora, assim como o preto, muita gente sonha em ser grande coisa de repente. Assentemos que o mundo cada dia ri de doudos extensa enfermaria porque rum ser matemático projecta, outro insigne pintor, outro poeta rum a músico vai, outro aletrado, outro na medicina ri enfronhado rum ri filósofo, outro ri arquiteto, outro quer ser da lua, e do sol neto e muito sem princípios, nem razão, não sabem mostrar mais que presunção pretendendo roubar a fama, e glória a quem cansou com livros a memória. Ri tudo entusiasmo, e parvoíce, desconcertos nascidos da doudice, e nas várias manias, que contém, assenta cada qual que assim vai bem. Mas se viver por gosto assim pretendem, que nem já uns aos outros bem se entendem, vão vivendo, que as coisas deste mundo umas ficam em cima, outras no fundo porque a razão nos mostra, e nos ensina que tudo toca a meta, e então declina. Portugal, Portugal. Não te conheço. Quanto mais penso em ti, mais esmoreço. Explicação dos Enigmas, Adivinhações e Charades do 1. Folheto, ou primeira parte desta obra. O 1. Enigma ri igual a letra ou igual 2. Igual dedos igual igual 3. Igual pares de luvas igual a adivinhação igual figos igual a 1. Charade igual rum soldado igual a 2. Charade igual rum caçador igual. Escolher até acertar. Improviso do autor. Tafoezinhos deste tempo, se estado quereis tomar, deveis com muito sentido escolher até acertar. Daquela, que rir sem tempo, e esperta demais falar, fugir de se lhe dar corda, escolher até acertar. Há que de lograr os homens com jactância se gabar, nem mais pôr-lhe a vista em cima, escolher até acertar. Rapariga janeleira, ri bom dela não fiar, namora muitos, pois quer escolher até acertar. Há que as modas aferrada a moda não perdoar, deixá-la, mais logo ir outra escolher até acertar. Há que der costura fora, e meias a acrescentar, deixá-la ir pela malha, escolher até acertar. Daquela, que crê em bruxas, que se anda sempre a assustar, fazer-lhe uma cruz à porta, escolher até acertar. Não vos enleve a menina, porque canta, e vai o alçar sem tempo, não há escolha, escolher até acertar. Fingi ter paixão por todas, depois uma exceptuar, fazei o que elas vos fazem, escolher até acertar. Mal que a escolha se fizer, sem demoras ir casar, mais tomar bem as medidas, escolher até acertar. Qualidades da senhora podeis por fora indagar não dá, nem tira, escolher até acertar. O laço do matrimônio, dado sim se ponderar, traz depois sempre a desordem, escolher até acertar. Todos sabem que ri melhor prevenir do que emendar, com brio, honra, e decência escolher até acertar. Ser amante, e não velhaco, prometer, e não faltar, e para mais segurança escolher até acertar. Os que nada têm de seu, nem têm gênio de casar, desenganem, porque escusão escolher até acertar. Hoje as mulheres não querem os maridos sustentar, antes tomam por sistema escolher até acertar. Donzela, ou viúva rica pobretões não vão buscar, vão entre os homens chineiros. Escolher até acertar. Casamentos com juízo poucos vejo efetuar, se amor vai com interesse escolher até acertar. Formosura, e qualidades já ninguém vai disputar, se o dinheiro rico entras tudo, escolher até acertar. Porém siga embora o mundo esse modo de pensar, e de sua honra, e juízo escolher até acertar. Vós deveis sem ambição, se tendes com que passar, nas honestas, recolhidas escolher até acertar. As ricas devem também homens de bem amparar, e nos mais bem comportados escolher até acertar. Se todos isto seguissem, melhor se haviam de achar mais dinheiro quer dinheiro, escolher até acertar. Afinal será virtude pensões do Estado notar, e depois outro destino escolher até acertar. Minhas filhas não caseis. Improviso do autor. Namoradinhas da moda, vede bem o que fazeis, com tafuis atordoados, minhas filhas não caseis. Se tomais paixões de amor, de velhas não morrereis tira amor anos de vida, minhas filhas não caseis. Todos um santo cinco cão, namorando cinco, e seis, em lhes conhecendo a balda, minhas filhas não caseis. São uns enquanto pretendem, depois são hidras cruéis, como a cobra, a pele mudão, minhas filhas não caseis. Destes frangainhos novos, ó filhas, não vos fieis andão sempre dando as asas, minhas filhas não caseis. Trazem-vos anéis das feiras de vintém, e de dez reis, porque a mais chegar não podem, minhas filhas não caseis. De educação, e de gênio ri justo vos informeis com homens desconfiados, minhas filhas não caseis. Entre a guerra dos ciúmes num tormento vivereis meninas, coração livre, minhas filhas não caseis. Depois da primeira ofensa segunda não espereis, fugi sempre a lograções, minhas filhas não caseis. Como ri raro em lotarias achar a dos deseseis, ri raro achar bom marido, minhas filhas não caseis. Não duvido que finezas, e mil excessos acheis mais são iscas para a rede, minhas filhas não caseis. As cartinhas amorosas, são finezas em papéis, o papel tudo consente, minhas filhas não caseis. Por uma verdade só mentiras mil sofrereis, olho vivo, prevenção, minhas filhas não caseis. Como amor cego se pinta, a mesma queixa tereis, se a vez cair por cegueira, minhas filhas não caseis. Aturar os pequerruchos, do marido os aranzéis, são coisas que custam muito. Minhas filhas não caseis. Vós em casa com mil sustos, eles por outros quarteis vós em jejum, eles fartos, minhas filhas não caseis. Casar, e ficar depois, como muitas achareis, viúvas, pobres, doentes, minhas filhas não caseis. Os velhos são rabugentos, os moços são infiéis como há pouco, onde se escolha, minhas filhas não caseis. Por sustos, penas, cuidados o descanco não troqueis, solteiras não sois escravas minhas filhas não caseis. Rir, brincar, zombar de todos ri bem bom, se isto fazeis, não vos enterreis em vida, minhas filhas não caseis. Viver libertas, meninas, que contentes vivereis boi solto lambe-se todo, minhas filhas não caseis. Bem conheço, minhas filhas, que em velhas pouco valeis mais que serve acertar mal. Minhas filhas não caseis. Amor, juízo, e fortuna ri com que acertar deveis se isto ri bom, mas onde há disto? Minhas filhas não caseis. Nisto, que digo, vos mostro fruto, que tirareis sussô por 3 dias de festa, minhas filhas não caseis. Abraçai os meus conselhos, porque vos não enganeis, mandai amor à tabua, minhas filhas não caseis. Apólogo. A galinha e os pardais. Numa reserva de estrume galinha sôfrega andava, espalhando com os pés o depósito, que achava. Bando de espertos pardais muito de perto a seguião, quanto ela esgaravatava eles, famintos, comião, neste, naquele lugar andava triste cansada os pardais comião tudo, a pobre galinha nada, até que sacudindo as asas, virou de repente, e viu a manada charleadora, que aquele estrume acudiu. Então disse, está muito bom esse modo de viver. Eu descobrindo, e espalhando, para os mais virem comer. Por certo que estou lograda. Noutra não torno a cair, donde vir estes golosos eu cuidarei de fugir. Rum pardal de escuro bico. Dos outros saiu à frente, que por ser pardal já velho, se julgava inteligente, e querendo despicar. Aquela descompostura, deu à galinha em resposta. Esta sentença madura, este lugar, em que andamos, não ri vedado a ninguém temos a ele o direito, que qualquer galinha tem, demais a outro motivo quem por espalhar trabalha, ri certo que já não quer as mesmas coisas, que espalha, nós aproveitamos tudo. Fiados nesta razão ninguém ri tolo, que deixe, de aceitar o que lhe dão. A galinha envergonhada das satisfações, que ouviu, deu uma volta em redondo, e nem mais o bico abriu. Os que acham dinheiro junto, como herdeiros de seus pais, fazendas, copa de prata, e outros muitos cabedais que espalham tudo por vícios, apetites, e funções, dando cabo do que tem com loucas combinações, talvez que mais se acautelem, se disto se recordarem, a galinha espalha, espalha, para os mais se aproveitarem. Conto epigramático. Há pelas casas das sortes 3 tabelas penduradas com atrativas fortunas, mas são fortunas pintadas. Tem por cima prêmios grandes, que se chamam de cabeça por baixos mais diminutos, em que a gente nada entreça. Entrou na loja um laponil, querendo sortes comprar, meteu pronto a mão na caixa a rir muito, e a perguntar, diga-me senhor caixeiro, por que saber me convém, se esses prêmios de cabeça todos esta caixa tem? Respondeu rum dos que estavam. Arrumados ao balcão, descanse que os de cabeça. Todos nessa caixa estão, cabeça ri que nós não temos em vir sentar-nos no banco a trocarmos o dinheiro por iscas de papel branco. Conto. Do sábio por imaginação. Certo rapaz de província Lisboa veio dar, o qual não sabia ler, nem escrever, nem contar. Para ganhar o sustento pôs-se a servir rum letrado, esperto, pronto, e fiel, mostrando-se rum bom criado. De 3 a 3 meses o amo por costume lhe dizia, esfrega-me essas estantes, limpa-me essa livraria. Ajuntou alguns vinténs, e a sua pátria buscou, onde se estabeleceu com fazendas que comprou. Lá na botica da terra ele ia as noites passar com o cura, e mais pessoas, que ali vinham palestrar. Numa noite uma questão se moveu com um estudante, em que ele se foi meter por atrevido e ignorante. Instava sem reflexão dizendo, ri que me faltava se por ter aberto livros vossa mercê me encovava. Eu também livros abri, lhe dei com discreta gente não julgue o senhor novato que ache em mim algum demente. O estudante, que sabia que o tal servira rum letrado, querendo o desmascarar, lhe respondeu enjoado: eu sei que livros abriu, mas diz gente verdadeira, que abria livros alheios, para tirar-lhe a poeira. Eis como alguns impostores de sábios querem ter fama, lendo só rostos de livros, nada fruto, e tudo rama. Não estudam, nem se cansam, querem que a sabedoria se pegue, bem como a febre em tempo de epidemia. Conto epigramático. Havia rum homem sagaz, e bastante indagador, sempre das vidas alheias queria ser sabedor. Por conseguir o seu fim valia-se de mil modos, louvando, ou dizendo mal sabia tudo de todos, com perguntas, e rodeios botava a rede em cautela, quem conversava com ele por força caía nela. Adoeceu gravemente e rum médico foi chamado, que da lingoa deste enfermo vivia escandalizado, receitou-lhe rum vomitório, mas com ele não lançou repetio segunda dose, igualmente se frustrou até que o médico disse, pasmo do caso presente: não vomitar quem tem feito vomitar a tanta gente. E pois que o meu vomitório nada, ou pouco lhe aproveita, se quer vomitar, amigo, use da sua receita. Conto. Do homem e o macaco. Rum capitão de navios trouxe do Brasil rum mono de condição vingativo, mas fagueiro com seu dono. O dono estimava-o muito, e o macaco conhecia disto, dava o bruto provas nas festas, que lhe fazia. Trepava por ele acima, catava-o de quando em quando, punha-lhe a mão pela cara, de roda dele pulando. Ao animal finalmente só lhe faltava falar, tendo o dono ao pé de si, o seu forte era brincar. Viu o macaco uma vez seu dono matar rum galho, pilhou-o fora de casa, tentou também imitá-lo, entrou pela capoeira. Com uma faca na mão, foi matando tudo a eito, e atirando para o chão. Vindo o dono para casa, e achando tal mortandade, esconjurou o macaco, mais a sua habilidade mais passando-lhe a paixão, corrou um pau o ameaçou, deu-lhe uma leve pancada, e com dó dele ficou. O bruto, que não perdeu a pancada da lembrança, mesmo a bruta não deixou de tomar dele vingança e pilhando no outro dia o dono ao pé descuidado, botou-lhe com dentes e unhas a cara abaixo de rum lado. Quem dissera que por tempo se mostrasse tão cruel rum bruto, que parecia tão submisso e tão fiel. Há duas moralidades, que daqui se hão de tirar: a primeira ri que nos brutos ninguém se deve fiar, a segunda de que há homens de uma aparente bondade são uns, e parecem outros por manha e sagacidade. Apólogo. A pulga e o mosquito. Numa noite de verão, e de bastante calor, encontrou-se corrum mosquito a pulga num cobertor, cumprimentaram-se muito. Com a política devida aí, disse a pulga ao mosquito: ando aqui desfalecida, de vossa mercê me queixo, que do sustento me priva, estou tisica e esfalfada, não sei como já sou viva, ando por cima de leitos, ando nas camas de chão, vem vossa mercê tocando, começa a minha aflição se dou alguma picada, ri sempre em sustos e medos, porque temo de cair na ratoeira dos dedos. Num indivíduo, que dorme, ri onde janto, onde sei o mais não me presto que como, pelo meu justo receio, se lhe chupo numa perna. Sempre com cinco sentidos, vem logo a sua trombeta meter-se-lhe nos ouvidos. Acorda o que está dormindo, dando a cantiga ao diabo se me sente, põe-me o dedo, e entre as unhas me dá cabo. Portanto quero pedir-lhe tenha de mim compaixão, que toque a gente acordada, porém a que dorme não. Ó filha, disse o mosquito, eu também sofro, e padeço, pois levo às vezes boléus, que da vida me despeço. Dão bofetadas em si os que andam comigo em guerra e se me apanham no lance, atiram comigo à terra. Os desastres que me conta, por certo me metem dó, mais repreciso também que não queira comer só. Nestes termos, minha rica, à vontade lhe farei que engorde, e que viva farta, rica eu muito estimarei. Despedirão-se rum do outro, e o mosquito atraiçoado. Não fez nada do que disse, que ri traidor dissimulado. Perseguia a toda a gente a quem dormia acordava, por emulação a pulga fazia o que costumava. A pulguinha muito afolta, vendo rum homem a dormir, ferrou-se-lhe no cachaço, sem lhe lembrar o fugir. O mosquito pelos olhos a zunir muito, e a morder, acordou o homem da cesta, para a pulga surpreender, que, coitadinha, expirou, acabando seu flagelo, entalada entre o sobrado, e entre a sola de rum chinelo. Daqui coligir se deve que quando a vingança cega, quase sempre rum malfeitor o seu semelhante entrega. Apólogo. O burro e a ratazana. Estava rum burro comendo à noite a sua ração, e uma velha ratazana quis ter com ele quinhão. Disse-lhe o burro, malvada, vai a outro sítio comer, não basta a ração ser pouca? Mais pequena vens fazer? Respondeu-lhe a ratazana, por hoje licença dá que por estes 8 dias prometo de não vir cá, eu sei muito bem que teu dono um grande queijo comprou, espreitei onde o meteu, e amanhã com ele dou, hei de fartar-me à vontade, roendo-lhe muito bem, sei que a vizinha de baixo bolos numa copa tem, o criado, que te trata, tem lá numa parteleira um grande monte de sebo junto dentro de uma ceira, lá pelas águas furtadas já atinei com os buracos para saltar num pombal, e chupar pombos dos cacos. À vista das descobertas, que já hoje tenho feito, espero passar sem fome, com subtileza, e com jeito, foi tasquinhando a ração naquela doce esperança, com a imaginada fartura sempre posta na lembrança. Do burro se despede com afago, e cortesia aí foi de rabo estendido para a cova, em que vivia. Porém lá pela alta noite tornou depois a sair, e foi-se por certo atalho nas casas introduzir. Andou em busca do queijo, porém já o não achou no sítio, que imaginava, onde dantes se guardou. Voltou-se ao primeiro andar para os bolos da vizinha, basculhou a copa toda, e nem um só bolo tinha. Cansada, raivosa, e triste ao quarto do moço veio e porque estava acordado, entrou com algum receio. Saltou para a parteleira com o sebo no sentido mais no dia antecedente o tinha o moço vendido. A saída deste quarto empresa foi arriscada por se safar tão ligeira, não mamou uma arrochada. Lá por outros escaninhos ao telhado caminhou, só para entrar no pombal, onde outras vezes entrou. Mal que se pilhou de dentro, viu uns ninheiros mais baixos, ficou-lhe o olho luzindo com sentido nos borrachos. O dono, que de outros ratos se via mais perseguido, pôs-lhe armada ratoeira com petisco apetecido. Foi então que a ratazana, não se podendo conter, cheirou-lhe a isca por fora, quis entrar dentro, e comer. Deu voltas, meteu focinho mais a dentada primeira, ficou a pobre engasgada nos ferros da ratoeira. Quanto esperava falhou, e por mais infausta sorte, toda a alegria passada acabou nas mãos da morte. Conto epigramático. Rum autor compunha rum livro, livros velhos folheando, perguntou-lhe rum seu colega, que estás aí procurando? Respondeu, como não há livro algum que tão mal seja que não tenha alguma coisa boa, que se note, e veja, de cada rum tiro rum pouco. Disto rum novo livro ajeito ficando de coisas boas formado rum livro perfeito. Desta lição eu quisera que os homens se aproveitassem, de cada rum imitando as virtudes, que lhe achassem. O homem, que isto fizesse, rum grande brasão teria ficava sendo rum composto, que ao mundo exemplo daria. Apólogo. O salóio, e uma sorte de papel, vendo nas casas das sortes prêmio de 80 mil réis, foi rum salóio comprar 8 tostões de papéis, e tudo desembrulhando. Rum prêmio só não achou, repete dobrando a dose, da mesma sorte ficou, foi comprando mais e mais, quanto comprava perdia, gastou 18 mil réis, e deles nem boia havia. Raivoso se foi à caixa, dizendo, forte castigo. Tirou mais 6 tostões delas, que era o que tinha consigo, também lhe saíram brancas, e o homem desesperou mais a última entre os dedos deste modo lhe falou, salóio, quem quer que sejas, toma do mundo lição, todas as coisas pintadas. Como parecem não são não te iludas com os premios, que ri natural falharem, e nesse engodo emagreces, para os outros engordarem, se o acaso der rum prêmio, põe logo no pensamento, que para rum só ser feliz, são desgraçados rum cento, o que tira 3 moedas, já veio 20 deixar, e se ainda não as largou, ri isca para as largar. O que tira 3 tostões, fica de nós muito amigo, sem ver que deixou o porco, e leva a corda consigo. Os prudentes conceituam ser tudo isto uma tragédia, que os felizes nestas casas são como os reis de comédia. E porque em lojas de sortes não gastes nem rum vintém, uns conselhos vou a dar-te, com os quais te acharás bem. Não olhes para as tabelas, nem os mais vejas jogar, que se algum tem sorte em preto, a ambição te vai tentar olha sim, para dinheiro, que está perdido no chão em sortes desembrulhadas da porta até ao balcão. O salóio respondeu, teu desengano me embaça, se se prometem fortunas onde se encontra a desgraça. À vista disto ri razão. Que este vício em mim se quebre, fugirei de toda a casa, que vem de gato por lebre. Vindo às mãos do autor uma quadra bastantemente conceituosa, tentou glosá-la pelo seguinte modo. Quadra. dois entes regem o mundo doce amor, e morte impia, a morte coa fosse corta quanto amor semeia, e cria. Glosa 1. Logo que foi construída esta máquina brilhante, não falhou um só instante na conta, peso, e medida, nem podia ser falida. Obra de um saber profundo ri seu Criador segundo. O tempo, que não faz pausa, por mando da eterna causa dois entes regem o mundo. 2. Rum ri amor, outro a morte, cada qual com fortaleza, entre alegria e tristeza, mudam dos mortais a sorte, no que rum faz outro da corte, que a desordem desafia, disputam de noite e dia, a qual mais poder encerra, andam sempre em viva guerra doce amor, e morte impia. 3. Nesta horrorosa campanha não faz figura razão, nem a capitulação ou que já se não estranha, tudo de terror se banha, ri imensa gente morta aí por mais que amor a exorta, sem respeito às criaturas, searas verdes, maduras a morte coa fosse corta. 4. Quando a paixão se declara de amor entre dois amantes, porque não fiquem triunfantes, a morte vê se o separa, como ri das vidas avara, em sufocá-las por fia de balde amor a vigia, que a morte, que tudo extingue, trabalha porque não vingue quanto amor semeia, e cria. Quadra, que mandou uma senhora ao autor, talvez sem refletir, com muito empenho, para que lhe aglosasse sendo assaz bem dificultosa, pelo veneno do tempo que tem consigo, etc. Quadra. Não sigas, bela, os caprichos, que os mortais têm fabricado segue as leis da natureza, felicita rum desgraçado. Glosa 1. Bela Nise, o Criador, que o mundo fez, e governa, que com providencia eterna ri, e foi de tudo autor, ri em quem devemos por os nossos desejos fixos se de gênios que estão perfixos, com a maior impiedade, em negar esta verdade não sigas, bela, os caprichos. 2. Dar a todos a entender por fabula seu, inferno que não há castigo eterno que nem prêmio pode haver que é só nascer, e morrer sem lembrança de pecado, bem como bruto esfaimado, eis a perversa doutrina, só para nossa ruína, que os mortais têm fabricado. 3. Quem na pia do batismo as luzes da fé recebe, o bom caráter concebe no grêmio do cristianismo, não temer penas do abismo. Ri ser de Lúcifer preza. Na religião firmeza. Ri quanto todos convém. Inculto gentil ri quem segue as leis da natureza. 4. Ó Deus eterno! Ri possível que o cristão, que tu creaste, dos teus preceitos se afaste, a tua voz insensível. Sua pena era infalível por ter a lei quebrantado mais o teu poder sagrado falando-lhe ao coração. O salve da escravidão felicita rum desgraçado. Charade. Guarda a primeira e segunda dos rigores da estação, e guarda a terceira as duas por amor, e gratidão, as três conchegam seu dono, seja de inverno, ou verão. Charade. Não quer demora a primeira, a segunda ri contra a fome, separadas não tem boca, ambas juntas muita toca, muita gente tem, que come. Charade. Ri criminosa a primeira, e aos crimes, que cometeu logo a segunda, e terceira a justa sentença lhes deu porém juntando-se as três entrou em tanta harmonia, que o mal, que a primeira fez, torna-se em grande alegria. Charade. A primeira diz aonde, esta, e segunda cultiva, evita a terceira o pó, e de precipícios priva, primeira, e última aflige, nutre segunda, e primeira, há nas quintas, e fazendas a segunda com a terceira, o bom comodo dos homens nas três sílabas se encerra em cousa, que serve muito na paz, e também na guerra. Charade. Da primeira, e segunda se gosta, que ri onde se chora, se folga, e se ri, na segunda, e terceira aparece. O aspecto da gente por bom, ou ruim a segunda, e terceira dá nome a uma alta serra do nosso país mais se as três ajuntarmos, veremos rum peixe saltante na praia cair. Adivinhação. Eu visito toda a casa, e com a gente desespero, como com eurei a mesa daqueles pratos, que quero seja a dama mais formosa, mais pobre, ou mais abastada, mesmo diante de todos por mim a de ser beijada ando sempre em viva guerra, vivo entre muito inimigo mas sendo débil de forças, só pode o tempo comigo. Adivinhação. Não tenho sete cabeças, coa que tenho me governo, meu rosto não tem feitio, até sou da cor do inferno, pareço no meu sustento. Nascer no signo de aquário e a minha condição ri. Semelhante a do usurário morro de uma ingratidão, que me faz ser infeliz pois dão-me a morte por paga do benefício, que fiz, significação das charades e adivinhações deste folheto. Igual Ecraeb igual Amonacar igual Anzoká igual Sgaljinua igual Alaklu igual Apaj igual Zakni igual. A significação destas charades e adivinhações aqui vão não por sua ordem, e até cada uma de per se com as letras trocadas, para maior confusão e gosto de quem as adivinhar, cujos nomes escolherá para os apropriar e colocar onde pertencerem, visto não haver outro folheto em que se explique, por ser este o último desta obra, que torno a advertir se deve encadernar com a primeira parte e com o poema do balão aos habitantes da lua que fica rum livro divertido. Tudo se vende nas lojas de Francisco Xavier de Carvalho de fronte da rua de S. Francisco da cidade de Antônio Manuel Policarpo da Silva junto ao Senado de Antônio Xavier Moreira da impressão regia debaixo da arcada de João Henriques no princípio da rua Augusta, de Antônio Pedro na rua do Ouro de Luiz José de Carvalho aos Paulistas C. em Belém na loja da Viuvade José Tibúrcio. Custa este folheto 240 a primeira parte outro tanto e o balão 160.